Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. Meu nome é Isaac e hoje é dia de colocar o meu impostor no divã.
Eu sou o Emanuel e somos todos impostores.
Meu nome é Lucas e o Ciano é o impostor. E para todos os nossos ouvintes que quiserem mandar sugestões externas, crítica ou opiniões, é só mandar no nosso direct do Instagram, o @ProcrastinaCastPodcast, curte, comenta e compartilha lá.
Muito bem, pessoas, o nosso bate-papo de hoje, o nosso assunto, vai girar em torno de um tema que, recentemente, nos últimos tempos, vem sendo bastante discutido, que é a tal da síndrome do impostor. E não necessariamente uma síndrome, na verdade, ela não, pela Organização Mundial da Saúde, ela não é nem reconhecida como uma doença em si, mas reconhecida como um fenômeno ou uma condição. E para você que não sabe, você já ouviu falar disso, mas não sabe certinho o que, que é, o fenômeno do impostor é uma crença numa condição em que a pessoa ela não se considera boa o suficiente, ela se considera uma fraude. E a gente pega com relação às conquistas dela, ela não se acha à altura daquilo. Eu acho que é uma condição assim que basicamente eu acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento da vida, de não ser merecedor daquela conquista, daquele sucesso ou de qualquer vitória que você tem. Só que essa síndrome, ela está ligada à constância desse sentimento, dessa impressão, dessa insegurança. E alguns dos sentimentos, dos sintomas, não sei se a gente pode dizer isso, estão relacionados com essa condição, são a baixa autoestima, a autodepreciação, a autossabotagem, a falta de autoconfiança, toda essa questão de insegurança. E como você, ouvinte, está bem acostumado, a gente sempre deixa aquela pergunta inicial para tanto a nossa mesa, mas eu deixo essa pergunta para você também que está ouvindo a gente. Em algum momento vocês tiveram algum tipo de sentimento relacionado à síndrome, ao fenômeno do impostor? Um sentimento de que vocês não eram merecedores daquilo, de que vocês não eram bons o suficiente, de que vocês se sentiam uma fraude diante de algum elogio, algum reconhecimento que vocês receberam, seja no trabalho, na faculdade, na escola ou em qualquer outro tipo de ambiente?
Então, cara, eu confesso que eu era leigo nesse assunto, porque nunca tinha ouvido alguém comentar assim, ou até entre amigos, falar sobre essa síndrome do impostor. E quando eu fui pesquisar, assim, eu fiquei até chocado por ter relação com essa síndrome, assim, em algum momento da minha vida. Foi na escola, no ensino médio, que eu não sei se vocês sabem, que eu tinha passado em terceiro lugar no Badran. Eu fui, tipo, tá, me senti merecedor disso, mas depois de um ano lá no ensino médio, fui vendo, caraca, mano, tem pessoas bem mais inteligentes e melhores do que eu aqui. Eu fiquei, caramba, mano, eu sou um impostor nessa escola.
Você era o Ciano da turma, Lucas.
Eu era o Ciano da turma.
Bom, respondendo à pergunta feita inicialmente, sim, eu já me sabotei, tipo, me auto-sabotei. E hoje em dia eu acho que isso ainda acontece, mesmo que, por mais que eu amadureça, como foi dito, é uma crença, né? É meio difícil você tirar uma coisa que está enraizada na nossa sociedade.
E quando eu fui pesquisar, eu notei que acontece bem mais com pessoas que estão na faculdade, assim. Aí eu queria saber a opinião de vocês, se ocorre muito isso.
Eu acho que, de fato, acontece bem mais, não só na faculdade, todo o âmbito educacional, porque a gente tem um costume de querer ser melhor para o outro, porque a escola, o padrão dela normal, de questão de avaliação, é por nota. Você faz a prova e tira uma nota de 0 a 10. E quem tira a nota 0, pelo sistema educacional nosso, quer dizer que você não é um aluno muito bom. E quem tira 10, quer dizer que você é um excelente aluno. A gente sabe que não quer dizer exatamente isso. Então, quando você vê, assim, seu amigo tirando 10 ou outra pessoa tirando uma nota maior que a sua, fala assim, nossa, eu queria ter tirado essa nota. E você vai se preocupando com isso. Não se preocupa com o seu aprendizado. Não se preocupa com o que o outro está ganhando. Isso é baseado na gente desde o ensino fundamental 1 ali. Então, você vai crescendo, passa da faculdade até você continuar estudando. Então, sempre vai ter isso dentro da cultura da nossa educação.
Como você bem pautou no início, Luke, você falou da questão do colegial, e eu acho que é um dos ambientes onde fica mais escancarada. O Emanuel falou da questão das notas. Eu digo mais uma questão de competitividade. Por quê? Porque no colegial fica escancarada a questão do vestibular. Então, desde o primeiro colegial até o terceiro, É a questão vestibular, 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 vestibular. Então você estuda para o vestibular. E acaba que isso te gera uma pressão gigantesca, no sentido de que você nunca está satisfeito. Independentemente para o que você está prestando, em termos de Enem, vai falar. Tem cursos de uma nota, cursos e faculdades, universidades, que tem uma nota de corte alta, outros que têm nota de corte baixa. E você está sempre se cobrando para chegar ali naquela nota de corte, para chegar em bons resultados. E mesmo que você chegue, às vezes você não está satisfeito, porque você não está onde você quer. Então, é onde fica bem escancarada essa questão da competitividade, por conta de vestibular. Chega na faculdade, eu acho que é outro fantasma. É a questão do mercado de trabalho. Então, você estuda, estuda, estuda por conta de concurso. No meu curso em específico, é questão de residência, por exemplo. Você pode pegar questões de mestrado. E a condição do impostor, ela é até bem mais comum na pós-graduação. Eu acho, assim, por mais que esteja presente no colegial, no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação ela fica bem evidente, porque ali você vai ter contato com matérias mais específicas e é outro mundo. Então, por mais às vezes que você estude, 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 aprenda, faça exercício, você sempre vai perceber que é muita coisa que você tem que saber. Você tem que saber, não, que você não sabe ainda. E isso te assusta, cara. Eu, durante a faculdade, eu mexi com um projeto assim que era bem específico, um tema bem específico, e conforme você vai se aprofundando, eu acho que isso para qualquer coisa no geral, né? Conforme eu ia me aprofundando, eu senti que eu não sabia nada daquele assunto. Então, você pode chegar e me perguntar sobre esse assunto, que eu vou saber te dar com detalhes, mais do que uma pessoa que não estudou aquilo. Só que mesmo assim, se for a fundo, eu não sei nada sobre isso. E é algo que assombra. É algo assim que você fica, putz, eu não sei nada. Fora também questões de comparação, né? Acho importante a gente falar disso, porque no, eu acho que no colegial a gente se compara, no ensino superior a gente se compara, na pós-graduação, comparar também. Eu ainda estou terminando a faculdade, mas você se compara com outras pessoas, com pessoas que são, você considera melhores, que fez isso, e acaba prejudicando também esse ambiente cheio de pressão.
Essa questão de comparação a gente coloca como um lado negativo, porque se você parar para pensar, você pode comparar para querer buscar o melhor, mas você acaba se diminuindo nessa comparação.
Sim, a questão de comparação, ela é bem assim, a gente tenta se comparar, como você deixou bem colocado, a gente tenta se comparar, né, para a gente tentar melhorar ali as nossas médias, as nossas competências, habilidades, mas dependendo do jeito que a gente se compara, isso começa a ser, não doentio, né, mas prejudicial, porque se idealiza demais. Só que até agora a gente está falando de ambientes acadêmicos, ambientes onde tem uma pressão muito grande, né, mas a gente sabe que não só esses. Por exemplo, o ambiente familiar, o ambiente onde a gente convive, também é um ambiente assim que, dependendo do jeito que ele é, ele vai te não impor, né? Mas ele vai te deixar mais suscetível a essa condição de fragilidade, né? De insegurança quanto às suas habilidades e competências.
Eu acho que o ambiente familiar ele tem um peso relativamente grande em comparação ao ambiente escolar, né? Porque primeiro você passa pela casa, depois você passa pela escola. A gente tem um episódio sobre o terraplanismo, que a gente avaliou e fez algumas críticas em cima daquele documentário, e tem uma parte de uma palestra lá que eles estão falando sobre o terraplanismo e toda a comunidade dele, e tem um pai lá que leva seu filho para lá. Então, está incentivando o filho a acreditar numa coisa que não é provada cientificamente. Então, quando a gente observa desse ponto e vê a influência que os pais têm dentro da família, mesmo seja ela na infância ou na adolescência, está influenciando de qualquer maneira. E eu acredito que, da maneira que você forma o pensamento da sua criança ou do seu filho, você pode prejudicar ele diretamente. Porque se você tiver um pensamento com as características da síndrome do impostor, provavelmente seu filho também terá. Então, o tratamento para o seu filho será muito mais rigoroso do que para você, porque você já passou uma grande quantidade de tempo sofrendo com isso e tem muito mais experiência, pode saber lidar, mas como o seu filho está novo, vamos dizer assim, nesse quesito, ele está novo, ele tem que aprender a lidar com isso. Fora isso, tem que viver dentro da sociedade que impõe essas coisas nele. Então, eu acho que o peso da família é muito alto.
Emanuel, eu só mais ou menos discordo um pouquinho de você na questão de primeiro ser casa e primeira escola. Eu acho assim que dentro desse aspecto da síndrome do impostor, acho que vão trabalhar ali mais ou menos interligados. Por que que eu te digo isso? Porque eu acho que uma das situações mais comuns é a questão de, por exemplo, feedback positivo ou negativo, aquele reforço, né, que você tem em relação, por exemplo, se seu filho chega com algumas notas assim razoavelmente altas, às vezes dependendo do feedback do pai, se vai ser um feedback positivo ou negativo, você pode ali imprimir já uma insegurança na criança. Assim como pode ocorrer o contrário, dependendo se você superestima aquilo, você vai criar uma criança, sei lá, narcisista, um pouco, sabe, que se acha. Então é um equilíbrio assim muito delicado, sabe, esse tipo de feedback. Então assim, eu não vejo, eu assim, dentro desse contexto, tá? Eu não vejo assim como algo meio que casa primeiro e escola. Eu acho que nisso, nessas questões de feedback, você elogiar ou pedir para a criança corrigir determinado comportamento, acho assim que trabalham mais ou menos juntas, tá? É uma via de mão dupla, sabe, entre a escola e casa.
Cara, concordo. E, tipo, também tenho que levantar a questão quando tem dois filhos. Aí, quando um filho é mais sucedido, assim, na escola, que tira notas boas, que vai pra faculdade, e tem outro que tá lá no tempo dele, que ainda não conseguiu, e fica uma pressão maior para esse filho que ainda não conseguiu, pra ele conseguir ter o mesmo sucesso que o filho que conseguiu, sabe?
Recentemente a gente fez até um episódio sobre meritocracia, a gente deu uma pincelada lá, né, em questão de capitalismo, consumismo e tudo mais. E olha aí também o quanto isso vai pesar na questão, né? Você falou dessa questão aí de um filho estar um pouquinho mais à frente, o outro estar no seu tempo. Olha também a pressão de questões assim de capitalismo, ou seja, de você ser bem-sucedido, né? Você tem que ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que venceu na vida. Uma pessoa que tem várias conquistas, acumulou vitórias, passou no concurso de tal, tá em tal faculdade, alguma coisa. Olha essa pressão também, né, da sociedade assim como um todo, para você ser bem-sucedido, ter uma carreira, né, sólida e tudo mais, e consequentemente isso influencia em questões financeiras, né? Tipo assim, uma pessoa que é bem-sucedida, ela é bem vista, né, como uma pessoa também é bem-sucedido em termos financeiros, né? Uma pessoa que tem dinheiro, tem um poder aquisitivo maior e tudo mais.
O problema é que todo mundo quer ser bem-sucedido em questões materiais, né, e sucesso, mas ninguém quer ser bem-sucedido em questões emocionais, que é o que realmente envolve a síndrome do impostor.
Pois é, mas percebe, eu acho assim que também hoje em dia aumentou o mercado disso, né? Só que assim, aumentou, só que ao mesmo tempo. Para gerar lucro, né, para as pessoas. Por exemplo, hoje em dia tá na moda, né, a questão dos coaches, desses caras assim que ensinam liderança e tudo mais, a gerir a questão emocional das pessoas. Até no local onde eu trabalho recentemente, assim, uns 2 anos atrás, o pessoal da coordenação passou por uma capacitação para trabalhar essas questões emocionais, sabe? Então, hoje em dia, eu acho que também tem essa questão do mercado da pessoa ser bem-sucedida emocionalmente, né? De, tipo assim, ter as emoções controladas e tudo mais. Mas, assim, disfarçado de, você tem que controlar suas emoções para ser um bom líder, para não sei o quê. No final, tudo se resume a ganhar dinheiro.
É, mas será que eles conseguiram esse sucesso emocional? Vamos dizer assim, sucesso emocional, a gente está falando não sei se existe o termo sucesso emocional, creio que não, mas senão a gente inventa agora e a gente perde os direitos desse termo. Mas, igual, por exemplo, a linha de livros do Augusto Cury, todos eles falam sobre sucesso emocional. Então, será mesmo que esse tal de Augusto Cury, ele é bem sucedido emocionalmente?
Olha, ele eu não sei, mas se tivesse dado certo, acho que ele já teria parado de publicar livro e a gente nem ia estar mais falando sobre síndrome do impostor, porque até agora dura esse assunto, velho. Então, é igual aquela questão assim, se essas fórmulas de assim, tudo bem, eu tô fugindo um pouco do assunto, mas se essas fórmulas de despertar o milionário, de fique rico em não sei quanto X tempo, desse certo, assim, essas fórmulas rápidas, sabe? De questões assim, fique rico em 3 meses, alguma coisa,
Arrasta
desse
para
certo,
cima.
arrasta pra cima, né? Esse podcast. Se isso desse realmente certo, putz, cara, então, tipo, todo mundo, eu ia estar nadando em dinheiro também. Mas é aquele negócio, né? Eu acho assim, eu acho que se você perguntar para um cara que é se dá bem aí no mundo dos business, né, que agora está na moda, que é o mundo dos negócios, ele realmente seguiu essas formulinhas, alguma coisa, ou tem outras coisas por trás disso? Sabe? Então, eu acho assim meio... Você tem que ficar com o pé atrás.
Pode até dar certo, né? Mas ainda você vai estar vivendo dentro de uma sociedade que vai achar alguma coisa para te criticar. Aí você regride de novo. Você volta para, sei lá, se você volta para cima do impostor, você fala, nossa, eu sou bem sucedido, mas mesmo assim tem gente me criticando. O que é que eu tô fazendo de errado? Determinada coisa que eu consegui não foi mérito meu, foi sorte. Então você começa a ter esses questionamentos de novo.
Pois é. E eu acho que você tocou nesse assunto e dá para a gente falar também de questões de aparências, que hoje em dia a gente vive no mundo de aparências, né? É muito importante você demonstrar, por exemplo, vamos pegar algumas redes sociais como Instagram, Facebook, é importante que você pareça, que você poste que você tem uma família feliz, que você está se dando bem no trabalho, mas é importante só você destacar isso, tá? Não é importante você falar assim todo o trabalho e o esforço que tem por trás. Mas olha também, tipo assim, o quanto a gente está exposto nessas questões. Por exemplo, você abre o Instagram, tá aquele monte de frase motivacional, aqueles desafios assim, perdi X quilos em tais dias. Então, essas exposições também nas redes sociais, que você tem que parecer uma pessoa bem-sucedida, não em termos financeiros, mas em outras questões, também expõe muito, sabe? E o pessoal até... Não é tão recente, mas também não... é tão antigo. Essas questões de gatilho, por exemplo, dependendo do que vê, o pessoal fala, tive um gatilho. Então, talvez o gatilho está relacionado com essa insegurança do fenômeno do impostor.
Essa questão da rede social tem muito a ver com aquela frase que o pessoal costuma usar, quem vê o luxo não vê o corre, porque também o pessoal acaba postando as partes felizes, o resultado final do que ela conseguiu, e não tem como ir postando o trabalho que ela faz diariamente sobre isso.
Virou um comércio, né? A aparência da pessoa virou um comércio. Você, tanto uma sociedade de aparência, é uma sociedade quantitativa, que se importa com as quantidades de likes, as quantidades de compartilhamento, as quantidades de comentário que vai ter no seu post. Vira uma indústria, né? Como a gente tinha comentado, o Isaac comentou sobre o nosso episódio passado aí, que a gente comentou sobre consumismo, sobre capitalismo. Envolve toda essa parte aí. E a gente pode achar que não, mas está influenciando diretamente nas nossas vidas e tanto nas vidas de outras pessoas também. Porque imagina, você posta, sei lá, posta uma foto lá com 1000 efeitos. A pessoa que vai estar curtindo, vai estar vendo aquilo lá, fala assim, nossa, olha que foto bacana. Eu tiro uma foto que tira uma selfie e fica essa coisa horrível. Aí, tipo, imagina como fica a cabeça da pessoa.
É a tal da insegurança, né? Isso vai acumulando ali no seu dia a dia. E te deixa um pouco mais assim, putz, vou pegar o exemplo de, sei lá, aquele pessoal assim que consegue, é o que eu invejo, se organizar bem, dividir a rotina bonitinha, deixar assim, tal horário eu vou fazer isso, em tal horário, sabe, consegue se organizar. Aí, conforme você vai vendo isso, cara, isso pelo menos em mim, me dá uma angústia. Putz, cara, eu devia estar fazendo tal coisa e eu tô aqui procrastinando. E procrastinação é um dos resultados do fenômeno do impostor, tá? Já vou avisando.
A gente procrastina vendo vídeo de como não procrastinar.
De não procrastinar. Então, vocês dois tomam cuidado. Então, aí eu invejo esse pessoal que se organiza lá. Eu não sei há quanto tempo eu já estou planejando fazer caminhadas no fim de semana, isso desde janeiro, mas até lá, dezembro, eu acho. Então, eu invejo esse pessoal e percebe, em vez das vezes eu me inspirar ou me, sei lá, dizer, putz, eu tenho que levantar, me dá aquela ansiedade, né? De que tipo, putz, cara, eu devia estar fazendo alguma coisa. É uma das, querendo ou não, uma das consequências assim, né? Não sei se realmente eu tenho o fenômeno do impostor, mas é uma sensação que eu, Isaac, tenho dessas questões de, putz, eu não sou tudo isso e, sei lá, alguém fala de mim, eu não sou, às vezes, nem bom o suficiente para estar fazendo isso. E gera a insegurança, já que a gente está falando dos posts, às vezes até de quando a gente coloca algo, publica algo na internet, que eu, pelo menos, tenho esse receio. Putz, será que o que eu estou fazendo, publicando, realmente eu sei sobre o que eu estou falando?
Ah, mas até aí tudo bem. A Einstein duvidava dos cálculos deles, a Michelle Obama duvidava dela mesma, então a gente tá tranquilo.
E você citou a Michelle Obama. Para esse episódio, eu li um artigozinho da BBC sobre a síndrome do impostor. Tinha alguns trechos da Michelle Obama. Já que a gente falou também de ambiente, todas as declarações de pessoas que sofriam síndrome do impostor eram de mulheres. E isso me preocupou, porque eu disse assim: putz, se todas. Tem um padrão aí. Todas as pessoas que estão dizendo isso são mulheres. Aí você para um pouco para pensar. Que tipo de fator pode levar a isso? Machismo na sociedade. Então, por exemplo, você conviver numa sociedade que é o predomínio de pessoas de sucesso são de homens, nas mulheres que conseguem ter sucesso na vida, isso é uma pressão enorme, sabe? De tipo assim, de a pessoa não se sentir boa o suficiente por conta dessa cultura de que, sei lá, a mulher não é boa o suficiente para desenvolver o mesmo cargo que um homem ocupa, por exemplo. Então, é uma questão preocupante também. Dei uma rápida lida em algumas coisinhas e parece que o fenômeno do impostor, ele é mais assim propício, não propício, mas ele afeta mais mulheres em termos de porcentagem do que homens. Outro diz ali que é de 50-50, mais ou menos. Mas eu acho que em termos de predomínio é a questão são mulheres por conta do machismo, essa questão cultural também do ambiente.
Cara, então, acho que a gente não tá no nosso lugar de fala. Devíamos ter chamado uma mulher pra esse episódio.
Não, sim, eu concordo. Só que assim, eu quero pelo menos deixar isso também explícito, sabe? Que como a gente falou, como a sociedade influencia, né, a questão dessas pessoas de sucesso e tudo mais. Mas perceber também, por exemplo, quem são essas pessoas de sucesso? São em predomínio são quem? São, sei lá, homens brancos, de famílias já bem abastadas, por exemplo. Então isso contribui, querendo ou não, para a criação de estereótipos e tudo mais.
Eu acho interessante, mano, porque a gente tá falando bastante sobre sucesso, né? Mas sobre o sucesso que é pra maioria, em geral, assim, é você ter muito dinheiro, ter sua casa na praia, mas, tipo, o sucesso ele varia de pessoa pra pessoa. Pessoas que têm um senso crítico afinado, né? Será que é necessário você saber de tudo pra poder ter sucesso, o seu sucesso?
Sim.
Putz.
Mas tem um vídeo do Karnal também sobre o fenômeno do impostor, que ele fala que o saber é infinito, né? E querendo ou não, é. Não tem como uma pessoa saber de tudo que existe, porque é, como foi e como será. E a pessoa em si é finita, né? Então só aí eu acho que já dá uma quebra assim, de paradigmas, né? Então, eu assim considero. Na minha opinião, né, uma pessoa que tem muitos conhecimentos, não uma pessoa de sucesso, mas uma pessoa assim, como é que eu posso te dizer, que consegue ter mais uma ampla visão das coisas, sabe? Querendo ou não, isso é uma perspectiva interessante da vida, e depende do que cada um vai atribuir aí a sentido, que busca e tudo mais. Mas você obter conhecimento, eu acho assim que é, pelo menos para mim, é um dos objetivos de vida, é acumular um pouco de. Acumular não, né? É desenvolver mais conhecimentos e tudo mais, conhecer melhor as coisas. Pode ter uma visão mais ampla.
Eu quero que a sociedade se lasque mesmo, vá.
Cara, mas é difícil, porque a gente fala assim desse sucesso idealizado. Eu sei, cada um tem o seu sucesso, mas, tipo, a gente meio que vai seguir o sistema para poder conseguir esse sucesso que a gente quer. Então, acho que fica bem difícil falar, tipo, ah, dane-se essa sociedade, sistema, mas pra você conseguir o seu sistema, você vai ter que estar no sistema, velho. Não tem como.
É, mas aí é a questão da caverna de Platão, né, cara? Você tem que sair um pouco da caverna. E é claro, quando você volta, tem gente que vai te apedrejar e te chamar de louco. Mas eu acho assim, é muito intrínseco, sabe, essa questão.
É, eu não voltaria, cara. É uma liberdade sem fim.
É, dizem que assim, a liberdade, você só alcança realmente a liberdade quando você não tem mais nada a perder. Você não tem nada que te prende mais. Então, sei lá, essas amarras sociais talvez sejam aí. Um dos motivos do ainda a gente tentar, né, buscar esse sucesso idealizado. Bem, pessoas, a gente vai caminhando aí para o fim do episódio. Hoje foi uma discussão até que bem proveitosa sobre esse tema. E se você se identifique em algum ponto com todas essas questões que a gente elaborou, das preocupações, da insegurança, da autodepreciação, procure procure, né, às vezes, se abrir com alguém que você tem confiança, seja com seus pais, amigos, se abrir, falar o que está acontecendo, o que você sente, e isso acaba ajudando, né, a gente entender ali o processo que está ocorrendo com a gente. Fazer essas autorreflexões e realmente você, assim, se tudo que você conquistou, né, entre aspas, é fruto só de sorte ou que você não merece, fazer essa autoavaliação é importante também. Em outros casos, procurar uma ajuda profissional, a de um psicólogo, de um terapeuta, para que te ajude, né, a fazer essas autoavaliações e tudo mais. Então, se você se sentir identificado em alguma parte, procure ajuda.
Senhoras e senhores da Podosfera, até mais.
E não se esqueçam, você é o merecedor do seu próprio mérito.
Obrigado, pessoal, e até mais.